Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para o livro de Zacarias, no Velho Testamento. E estamos no início do capítulo 2. Mas antes eu gostaria de recapitular um pouco a última das visões que nós analisámos aqui do livro de Zacarias. Nós tivemos a ver no último programa, ou começámos só a ver no último programa, uma visão que se referia a chifres e ferreiros. Como é óbvio, você já está a perceber que estamos a utilizar aqui uma linguagem, Zacarias está a utilizar uma linguagem simbólica para descrever fenómenos reais do dia-a-dia. E estes fenómenos têm implicações diretas com o povo de Israel. Então Zacarias deixa muito claro, neste segundo capítulo agora, uma nova visão, que em primeiro lugar Deus não está só em Israel, mas em todo o mundo. E em segundo lugar, quando Deus fala sobre a nação de Israel, é importante entendermos que é sobre a nação de Israel e não necessariamente sobre as outras nações, apesar de Deus estar também envolvido e ativo nas outras nações. Então Zacarias quer deixar esta mensagem muito clara na mente dos seus ouvintes e é importante também para nós, porque muitas vezes nós pegamos em profecias do Antigo Testamento e queremos colá-las diretamente à nossa vida contemporânea, sem nos apercebermos que aquelas profecias têm a ver com o povo de Israel, têm a ver com as circunstâncias de Israel. Nós temos que entender sempre o contexto histórico, o contexto cultural, a época em que a profecia é dada e também para quem é dada. Nós temos que ter essa cautela para não nos apropriarmos indevidamente de profecias que não são para nós. E depois às vezes ficamos chocados porque aquelas profecias não se cumprem, porque na realidade estamos a querer apropriar à nossa vida coisas que Deus falou claramente para a nação de Israel ou para a nação de Judá, coisas desse género que não têm a ver com a nossa nação, não têm a ver com o nosso povo. Então é importante nós entendermos esta mensagem. Depois, então no último programa ainda vimos também que Zacarias estava a falar acerca de uma visão que ele teve, a visão dos quatro chifres. Eu gostaria só de ler rapidamente esta profecia e dar umas curtas explicações para de relembrarmos um pouco aquilo que vimos no último programa e depois então entrarmos na próxima profecia que nós encontramos aqui no capítulo 2. Diz então ainda Zacarias, capítulo 1, verso 18, "Levantei os olhos e vi os quatro chifres e perguntei ao anjo que falava comigo, que é isto? E ele me respondeu, são os chifres que dispersam Judá e Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou quatro ferreiros." Temos aqui uma segunda visão que está ligada com a anterior. "E então perguntei, o que vem a fazer estes? E ele respondeu, aqueles são os chifres que dispersam Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para amedrontar, para derribar os chifres das nações que se levantam e o seu poder contra a terra de Judá para a espalhar." Então temos aqui uma ligação entre chifres e ferreiros, e esta ligação é que os ferreiros eram usados para amedrontar aquelas nações. As nações, então, quais são? Nós já percebemos quando lemos, no último programa, vimos no livro do Apocalipse, não vamos voltar lá, que os chifres normalmente são associados às nações, e então identificamos aqui pelo menos quatro grandes impérios. O livro de Daniel faz esta mesma associação, e poderão depois tentar ler e perceber em casa, lendo o livro de Daniel também, mas vemos que estes impérios são o Império Babilónico, que levou cativo a nação de Israel, temos o Império Medo-Persa, que derrotou, por sua vez, o Império Babilónico. Depois temos o Império Grego com Alexandre o Grande, que derrotou o Império Medo-Persa. E depois temos o Império Romano, que derrotou o Império Grego. Então, aqui temos, no fundo, os quatro chifres e três ferreiros. E eu digo três porquê? Porque o Império Romano não foi derrotado por ninguém. O Império Romano, podíamos dizer, implodiu. O Império Romano se auto-aniquilou pela sua imoralidade, pela sua corrupção. O Império Romano dissolveu-se, podemos dizer assim. E, de alguma forma, o quarto ferreiro, que nós ainda não identificamos quem é, de facto vai ocorrer quando o Império Romano for destruído. Mas para o Império Romano ser destruído é necessário que ele primeiro seja reconstituído. E eu creio, sinceramente, que isso ainda ocorrerá. E ocorrerá no tempo do Anticristo. O Anticristo irá restaurar este Império Romano, que de alguma forma nós já começamos a vislumbrá-lo, e isto é um facto, Não sei se você concorda comigo, mas olhe um pouco para o mapa da União Europeia e olhe para o mapa do Império Romano e comece a ver as semelhanças. O Império Romano está a ser lentamente, ou se calhar não é tão lentamente assim, mas está a ser lentamente reconstituído. E será o palco para o Anticristo governar. Então estamos a ver que, de facto, as coisas estão-se a preparar. A Bíblia não diz quando é que isso vai ocorrer, portanto não sou eu que vou dizer quando é que vai ocorrer, porque a Bíblia não diz. E cuidado com aqueles que fazem grandes afirmações sobre que o Anticristo é fulano tal, o Anticristo é não sei quê. É difícil nós identificarmos, mas o facto é que o palco está montado. A tecnologia disponível hoje já dá as ferramentas para o Anticristo efetivamente controlar o mundo de uma forma extremamente apertada, e hoje ainda é só o bom senso e o valor da privacidade que cada um de nós tem que ainda nos faz ter alguma autonomia. Porque, no fundo, a forma que está disponível em termos tecnológicos já pode facilmente controlar a humanidade. Os GPS sabem onde é que nós estamos a qualquer momento, os telemóveis sabem onde é que nós estamos a qualquer momento, fala-se em colocar implantes nas pessoas, e isso é um controle elevadíssimo. No fundo, têm boas intenções, porque se coloca isso para a pessoa não se perder, ou coloca-se esses chips para, com toda a informação clínica da pessoa, se a pessoa estiver inconsciente, pode chegar ao médico e o médico vai então detectar quais são as doenças que a pessoa tem, mesmo a pessoa estando inconsciente. Enfim, as desculpas são muitas, têm algum fundamento, porque inclusive os assaltos e a preocupação que as pessoas têm dizem, ok, mas não pode-se andar com dinheiro na rua porque somos constantemente assaltados, então coloca-se tudo num chip que é introduzido na pele e ninguém pode roubar. Então a lógica está montada para que, de facto, o Anticristo possa governar a humanidade. E será esse Anticristo, esse quarto império reedificado, que será destruído aí sim por Cristo, que será o último ferreiro a destruir a nação e o Império Romano, de uma forma definitiva. Porque o Império Romano até hoje ainda não foi completamente destruído, podemos dizer assim. Ele dissolveu-se, dissociou-se, separou-se, foi espalhado, mas na realidade ele continua ainda bem ativo na mente de muitas pessoas. Ainda continua a corrupção, os jogos políticos, continua a imoralidade a ser o mote em muitos locais, e de facto nós podemos ver exatamente isso. Depois então temos esta promessa de Deus de que o reino que vai ser, no fundo, a capital, vai servir de capital para o estabelecimento do reino de Cristo, será Israel e Jerusalém. E como Deus é um Deus fiel à sua palavra, ele vai certamente cumprir esta promessa, assim como tem cumprido as suas promessas para com a Igreja. E muitos pensam, de facto, que Deus está a falar simplesmente para o mundo em geral. Sempre que podemos pegar na Bíblia, podemos utilizar para aplicar sempre à nossa vida, há coisas que Deus fala em concreto para com a nação de Israel, e é para com a nação de Israel que vão ser aplicadas. Por exemplo, se nós olharmos para o livro de Ezequiel, capítulo 14, diz assim o verso 21, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, quanto mais se eu enviar os meus quatro maus juízos, a espada, a fome, a bestas feras e a pestes contra Jerusalém para eliminar dela os homens e animais. Aqui Deus claramente não está a falar de Lisboa, não está a falar de Londres, não está a falar de Paris, está a falar de Jerusalém, da cidade, quando ele iria tratar e disciplinar esta nação. Só que estes aspectos nós dizemos, pois isto é para aplicar em Jerusalém, agora os outros das promessas, das bênçãos, isto é para nós. E a gente fazemos quase aqui uma esquizofrenia espiritual para tentar ficar com as bênçãos, mas rejeitar depois aquilo que é a disciplina de Deus. Então temos que entender bem, quando Deus fala, a quem é que Deus está a falar? E, por isso mesmo, temos que fazer o enquadramento cultural, o enquadramento histórico da época, para não cometermos erros e ficarmos desiludidos, porque depois, no fundo, ficamos desiludidos, porque dizemos, mas eu li na Bíblia que Deus ia fazer não sei o quê, mas Deus provavelmente estava a falar com a nação de Israel, e você diz que aquilo era para si, mas na realidade depois não se cumpre. Então temos que ter muita atenção para vermos efetivamente as profecias a quem Deus está a dirigi-las. No entanto, como é óbvio, nós já temos tirado aqui N lições para a nossa vida destas profecias que Deus está a dar à nação de Israel através do profeta Zacarias. Portanto, não é para dizer, não, a Bíblia não tem nada a ver connosco, isto foi só para Israel, de forma alguma. Vocês já me têm visto aqui retirar N lições para nós próprios, para os nossos dias, como nós podemos ser abençoados com esta palavra de Deus. Então veja o verso 1 do capítulo 2, é onde nós estamos agora. E diz assim o verso 1, tornei a levantar os olhos e vi. Mais uma vez reafirmo esta ideia de que Zacarias não está a dormir. Ele está claramente acordado e por isso diz aqui o texto que ele levantou os olhos e viu o que estava a passar a seguir. E diz assim, e eis que um homem tinha na sua mão um cordel de medir. Aqui temos mais uma visão. Esta visão do homem com o cordel de medir na mão. Mais uma vez estamos a utilizar simbolismos, são símbolos que têm algum significado. E temos, para entender este significado, temos que olhar outros textos bíblicos. Veja então comigo, Zacarias fala deste aspecto e vamos ver Jeremias, outro profeta, que diz assim no verso 38 do capítulo 31 do livro de Jeremias. Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Anael até às portas de Esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante, até o outeiro de Gareb, e virar-se-á para Goa. Então temos aqui esta ideia, mais uma vez, do cordel de medir. É como se Deus estivesse a dizer que ele se vai mover numa nova direção, vai ampliar as fronteiras, vai trazer uma nova reflexão à nação, ao povo. E na altura, aqui do livro de Zacarias, ele referia-se ao templo, aqui no templo de Jeremias está a falar acerca das muralhas da cidade. Portanto, uma nova projeção para a cidade, uma nova direção, um novo alvo, um novo projeto de Deus para este povo. Em Ezequiel temos de novo esta ideia de que o cordel de medir serve exatamente como essa linha orientadora, uma nova direção que Deus está a dar àquela nação. Por exemplo, o capítulo 40 de Ezequiel, verso 2, diz assim, em visões Deus me falou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um como edifício da cidade para o lado sul. Ele me levou para lá, e eis um homem, cuja aparência era como um de bronze, pôs-se de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar. Para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Então temos aqui esta ideia, e poderíamos continuar a ler, não vamos fazê-lo, mas vemos aqui esta ideia de que aqui Ezequiel, no caso da profecia de Ezequiel, refere-se à construção do templo na altura do reino de Cristo, no tempo milenar. Então, Jesus Cristo vai estabelecer o seu reino, depois de vencer o anticristo, e ele vai construir aqui um novo templo, não mais com a função que tinha o templo anterior, mas efetivamente um templo que é símbolo das nações, da adoração a Deus, símbolo da comunhão com Deus. E aqui este anjo traz esta reflexão a Ezequiel. Mais uma vez, Zacarias também tem este diálogo com o anjo do Senhor, assim como Ezequiel estava a ter com o anjo do Senhor, que representa a pessoa de Cristo, portanto é tal cristofania. E depois então, mais uma vez, temos aqui a referência a um cordel de medir. O livro do Apocalipse, que é um outro livro também apocalíptico, portanto com um discurso profético sobre o futuro, também tem esta ideia de uma cana de medir ou um cordel de medir. Capítulo 11 do livro do Apocalipse, verso 1 e 2, diz assim, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, e o seu alto, e o que neles adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios, estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Então, de novo, temos aqui a medição do templo, não vamos entrar no pormenor desta profecia, mas estamos a falar acerca do milénio, no tempo em que vai ser reconstruída a cidade e o templo da cidade em Jerusalém. Notemos que ele aqui descreve não só o lugar onde isso vai ocorrer, mas também o tempo em que isso vai ocorrer. E de volta aqui ao livro de Zacarias, no capítulo 1, verso 17, diz: clama outra vez dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Mas quando estamos a olhar para o futuro, isto é importante porque podemos ver como as nossas ações de alguma forma influenciam, as nossas ações do presente influenciam. É necessário nós analisarmos as nossas ações do presente para vermos como o futuro será na realidade. E cada um de nós é responsável pelas suas próprias ações. Continuando aqui no verso 2 do capítulo 2 do livro de Zacarias, diz assim: então perguntei, para onde vais tu? E ele me respondeu, medir Jerusalém para ver qual a sua largura e qual o seu comprimento. Deus mostra que a cidade de alguma forma vai crescer, vai sofrer desenvolvimento. E isto era muito importante para um povo que estava a chegar a uma cidade completamente deserta, completamente destruída. Era necessário que eles se animassem, percebessem que na realidade iriam começar uma obra grandiosa, uma obra que vai ter implicações quer no dia-a-dia, como a forma como eles se envolvem, quer no futuro também. E aqui temos uma perspectiva, no fundo, daquele tempo, mas também que traz aqui esta reflexão para os dias, para os nossos dias, no fundo. Diz assim então a palavra de Deus: eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe disse e saiu ao encontro. E lhe disse, corre, fala a este jovem. Por isso, de outra vez, nós dissemos que Zacarias provavelmente era mais jovem do que Ageu. E diz assim ainda o texto bíblico: Jerusalém será habitada como as aldeias, sem muros, por causa da multidão dos homens e animais que haverá nela. Provavelmente para nós hoje é quase um dado adquirido que as cidades não têm muros. Mas durante milhares e milhares de anos, e estamos literalmente a falar de milhares de anos, era uma loucura pensar que uma capital, uma cidade importante, não tivesse uma muralha. Aliás, nós ainda encontramos cidades no nosso país, como Óbidos, por exemplo, que são cidades com muralhas à volta. E temos outras localidades no nosso país, certamente ainda com muralhas lindíssimas, monumentos históricos. Portanto, e estamos a falar já da era cristã, portanto, do século XVI, século XII, coisas deste género. Portanto, agora estamos aqui a recuar 500 anos antes do nascimento de Cristo, portanto, estamos a falar em torno de 2.500 anos para trás, em que uma cidade não se construía sem uma muralha. Portanto, era algo impensável, até para a proteção dos animais ferozes. E o que Deus está a dizer é, vai haver um tempo em que a cidade de Jerusalém será tão grande que não vai necessitar de muralhas. Eu creio que Deus estava a falar dos nossos dias. E hoje em dia ninguém pensa construir uma cidade murada, uma cidade com muralhas, tanto mais que as muralhas hoje já não protegem de nada, só dificultam é o crescimento das cidades. E aquilo que parecia loucura na época, que era vulnerável na época, não ter uma cidade com muralhas, Deus diz no futuro não vai haver muralhas. Como Deus é interessante. Há coisas que para nós são dados adquiridos, que nós pensamos nem pensar em existir sem estes prerrogativas, sem estas circunstâncias, sem este bem-estar, sem isto ou sem aquilo. Mas Deus diz, haverá alturas em que essas coisas que vocês tanto valor dão não significarão nada. Coisa interessante. Há coisas que nós valorizamos tanto que às vezes estão no sítio errado. São como as muralhas da cidade de Jerusalém. Eles valorizavam muito o facto de não terem muralhas. Sentiam-se inseguros, sentiam-se quase despidos, sentiam-se desprotegidos, mas Deus diz que haverá uma altura em que a cidade de Jerusalém nem muralhas vai ter. E hoje em dia não faz sentido nenhum construir cidades com muralhas. Vejam bem como às vezes nós valorizamos coisas durante anos na nossa vida. Se calhar valorizamos muito o trabalho. Estamos sempre a dizer que o trabalho é muito importante e desprezamos a nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa ou o nosso marido e investimos tudo na carreira profissional. E quando o trabalho se vai embora, ficamos sós. Valorizamos as coisas erradas. Deus está a dizer que aqueles muros de Jerusalém eram muito importantes, mas vai haver uma altura em que já não vão ser. Então vale a pena investir é naquilo que é eterno, naquilo que vai durar para sempre. A glória de Deus, o relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo. No fundo, Jesus resumiu isso a estas duas coisas. Amar a Deus e amar o próximo. Percebe como é que às vezes nós funcionamos? O que é importante hoje para si? É algumas daquelas coisas que eu mencionei que são eternas ou são daquelas coisas que são perecíveis? É o terreno do vizinho, é a herança, é o emprego, é não sei o quê. E nós valorizamos, fazemos guerras por coisas que são fúteis, são temporárias, são coisas que se calhar amanhã já ninguém vai valorizar. E nós, no entanto, pomos aquilo num pedestal, consideramos aquilo a maior coisa do mundo. E na realidade Deus está a dizer aqui ao povo de Israel, vai haver uma altura em que aquilo que vocês valorizam hoje não vai significar nada. Zacarias 2:5 continua. Pois eu lhes serei, diz o Senhor, o muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio deles a sua glória. E aqui temos a promessa tremenda da parte de Deus, que aquele que, de alguma forma, busca o Senhor, se liga a Deus, tem a sua segurança garantida. Não precisa de proteção das muralhas, não precisa da proteção do armamento, do exército, porque o próprio Deus cuidará deles. E o verso 6, só para concluir, diz: Eia, eia, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. E então temos aqui esta expressão para fugir da terra do norte, ou seja, Deus está a chamar o povo de Israel para o seu território, a dizer, saiam no fundo da Babilónia. Para chegar a Israel tinha que se vir pelo norte, porque era da zona do crescente fértil, e Israel descia, portanto, do norte para chegar à sua terra, vindos da Babilónia. Deus está a convocar, no fundo, a nação para um grande projeto que Ele tem para eles. Mas isso nós veremos no próximo programa. Por isso, não deixe de ouvir o som deste livro, pois Deus quer continuar a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.